renegociações que não era cabível mais, porque nós já tínhamos assinado o acordo de greve e tivemos que forçar o governo a voltar à negociação. E aí, nessas reuniões, últimas reuniões que houveram, foram positivas no sentido de retomar as formações dos grupos de trabalho e estudos para finalmente atender às reivindicações. Mas, de fato, ainda não foram atendidas todas as reivindicações nossas.
Quais são essas reivindicações, Raquel?
Nós tínhamos uma reivindicação, a primeira, que era o RSC, Reconhecimento de Saberes e Competências, que é a regulamentação dela. Outra reivindicação, as 30 horas semanais para todos e todas, sem redução salarial. Outra reivindicação importante é o reposicionamento dos aposentados. Eles não foram contemplados e nós entendemos que aposentados que, à época, se aposentaram com paridade e integralidade, eles têm todo o direito de todas as reivindicações que foram atendidas para os servidores da ativa, também para eles. Além disso, a racionalização dos cargos. São algumas das reivindicações que ainda estavam em andamento, né, depois de 2 anos de assinatura do termo de acordo, e por esse motivo a gente teve que fazer um movimento mais radical, que seria a greve, né? Mas o governo sinalizou que vai sim continuar nesse trabalho, nessa articulação para atendimento do termo de acordo de greve.
Agora, a categoria ainda continua em estado de mobilização, seria isso, Raquel?
Isso, exatamente. Nós saímos da greve, mas continuamos mobilizados e atentos. O governo, ele precisa sim atender às nossas reivindicações, já que foi um termo de acordo assinado. E nesse sentido, temos assim um pensamento positivo em relação a isso. Esperamos que sim sejam atendidos tão logo.
Raquel, o que ficou prejudicado durante esses 4 meses de greve? E eu pergunto ainda mais, vocês vão repor aí esses dias parados?
A Fazubra, ela ainda vai sentar com o governo para ver essa questão, né, do cumprimento das horas não trabalhadas durante o período grevista. Historicamente, o governo ele tem aprovado que a gente reponha as atividades, então é de forma qualitativa e não quantitativa.
E o que ficou prejudicado durante esse período?
Juarez, toda greve ela gera impacto tanto para a categoria como para a comunidade. Digamos assim, é um movimento mais radical que a gente nem gostaria de fazer, na verdade, né? Então, assim, é inevitável que haja esse impacto, mas a categoria ela é ciente. As atividades essenciais elas não pararam, elas foram contempladas, foram atendidas durante todo esse período. E as atividades represadas pelos demais serviços da UFPB, com certeza a categoria ela vai repor. Mas óbvio que existem impactos que são normais, né, no período previsto.
Nós queremos só agradecer a você, Raquel Melo, que é coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior da Paraíba, o Sintesp-PB. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço imensamente. Um grande abraço para você e um grande abraço carinhoso aos seus telespectadores.
E voltamos aos estúdios.
6h16, obrigada, Juarez, por trazer as informações, né? Tinha-se essa expectativa para quando a greve da Universidade Federal acabaria, afinal de contas, acaba segurando e tendo aqueles processos,
sim,
toda a parte administrativa que envolve os estudantes, porque as aulas estão acontecendo, continuavam acontecendo, mas tinha toda uma questão de atraso com relação à entrega de alguma documentação ou algo parecido, porque afinal de contas reduz, né, o número de pessoas trabalhando, mas é sempre muito justo que se uma categoria ela não consegue, através de um diálogo, a greve vai fazer com que a conversa seja forçada a acontecer, né?
Exato, Sueli. Lembrando que isso faz parte de um movimento mais nacional, né? Existem
isso.
Outras universidades também que estão ou estavam em greve, justamente aí reivindicando melhorias salariais, né? Questões profissionais também, melhoria aí nas condições de trabalho, enfim. Então, é importante, assim, a gente vai continuar acompanhando essa repercussão, porque, de fato, embora tenha todo esse entrave aí na rotina de trabalho, inclusive na rotina dos estudantes, que muitas vezes ficam sem acesso à biblioteca, por exemplo, para estudar, embora tenha aí todos esses entraves, mas é uma reivindicação justa, né, da categoria, e a gente segue acompanhando para trazer os detalhes aí para vocês mais para frente, se tiver novidades.
Pois é, mas a gente espera que realmente seja uma situação resolvida, porque é justo que tenha, sim, os pedidos atendidos com relação às demandas e às necessidades, afinal de contas, melhorias no trabalho, melhoria salarial, é o que todo trabalhador espera, né?
Com certeza, Sueli, com certeza. Vamos seguindo, então. Bora. Agora são 6 horas e 18 minutos, a gente entra agora no assunto de política, pessoal, porque eleitores que desejam apoiar financeiramente seus candidatos têm opção legal e simples, que é a chamada vaquinha eleitoral.
Vamos entender como funciona esse sistema e quais as regras para garantir a legalidade da doação com Lucas Batista.
O financiamento coletivo pela internet é permitido pela Justiça Eleitoral, mas segue regras específicas para garantir a transparência e evitar irregularidades. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com uma advogada especialista em direito eleitoral, Ticiane Carneiro. Doutora Ticiane, seja muito bem-vinda à Rádio Tabajara. Prazer muito grande falar com a senhora. Nosso tema hoje, né, falando sobre essa vaquinha, né? A gente pode chamar assim de vaquinha mesmo?
Pode. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E nós hoje vamos falar sobre o crowdfunding. O que é o crowdfunding? São as vaquinhas virtuais feitas pelos candidatos em anos de eleição. Candidatos. E por que eu estou chamando a atenção para candidatos? Porque a vaquinha virtual, ela é permitida a partir do dia 11 de maio. E dia 11 de maio nós não temos candidatos registrados ainda, porque o registro, ele vai até o 20 de julho. Teoricamente nem começou. Nós estamos falando aqui em julho, mas ainda não estamos na época de registro, que começa, aliás, perdão, dia 20 de julho. Mas eu já posso doar para aquele candidato? Bem, se aquele candidato se cadastrou nas empresas que são admitidas pela Justiça Eleitoral para fazer esse tipo de arrecadação, deixou ali seus dados, tudinho, a pessoa que quiser doar pode doar para aquele candidato, mas o candidato não recebe aquele dinheiro. É como se fosse uma poupança, fica lá. Quando ele vai e faz o seu registro de candidatura, ou seja, quando ele vira oficialmente candidato, é que ele tem direito a ter acesso àquele dinheiro para financiar a sua campanha. Então, é uma vaquinha que já é permitida, tanto é que aqui na Paraíba nós já temos alguns candidatos que já se cadastraram. No entanto, eles estão cadastrados, mas eles não têm acesso ao dinheiro. E por que isso? Porque se, por via das dúvidas, eles não vierem a se registrar, essas pessoas que doaram vão receber seu dinheiro de volta. Claro que abatida ali aquela taxa da empresa, tudo, né? É uma questão que quando você doa, você assina um termo, é que nem quando você assina qualquer coisa que você compra pela internet. Então, você recebe seu dinheiro de volta porque aquela pessoa a qual você doou, ele não registrou sua candidatura.
E quem pode doar? Tem alguma restrição?
A pessoa física pode doar, tem um limite, né, de até R$1.064, salvo engano, mas você não pode doar mais do que 10% do seu imposto de renda do ano anterior. E até um limite de 1.064, você não precisa comprovar os seus 10% do ano anterior do seu imposto de renda. Está na legislação isso desde 2017, é regulamentado pela Resolução 23.607, que é a resolução que trata de financiamento de partidos políticos e de candidatos em eleição. Então, é toda regulamentada pela lei, sim. Ah, mas pode? Pode. Se você faz pelas plataformas aprovadas pela Justiça Eleitoral e tudo certinho.
E como pode ser feita essa doação, doutora?
É virtual, é pela internet, né? Você, às vezes, o próprio candidato já divulga. Olha, eu tô com uma vaquinha e tal, o link é esse. Se você quiser ter certeza se aquele link é certo, você pode entrar no site do TSE e pesquisar quais são as empresas que estão, de fato, cadastradas para exercer esse tipo de função, ver se realmente aquela empresa do seu candidato tá lá, dentre as cadastradas, e você entra e coloca seus dados. A doação pode ser por transferência, por Pix, por cartão de crédito. Então, assim, você entra, você vai se cadastrar, você vai colocar seus dados pessoais, né, endereço, tudo normal, e colocar a forma que você quer doar. Se for cartão de crédito, você preenche os dados do seu cartão de crédito. Se for Pix, você também recebe um código para fazer o Pix, e se for transação, da mesma forma. É uma experiência segura. Eu já acompanhei algumas pessoas fazendo, já vi. É uma compra pela internet. Só que você vai doar, aquele dinheiro vai ficar ali guardadinho. Você pode doar durante a campanha. Não é uma questão que, registrou, acabou. Não, a vaquinha ela fica aberta até o dia da eleição. Se tiver segundo turno, continua aberta. Não pode ter doação de pessoa jurídica, né? A gente não pode ter doação de empresas. Hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, é proibida a doação de empresas para as eleições. Nós temos aquele financiamento que a gente chama misto, mas é misto por quê? Porque nós temos o dinheiro do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o FEFEC, e dos particulares, né? Das pessoas físicas. Então, por isso que é misto, não é só público.
Se o eleitor ele faz a doação e antes do registro do candidato, ele porventura se arrependa de ter doado, ele pode voltar atrás, não?
Não. Agora, se o candidato não registrou, aí ele recebe o dinheiro dele de volta.
Doutora, muito obrigado. Se quiser complementar com mais alguma informação, espaço é... Doutora, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Lucas.
E voltamos aos estúdios. É com vocês.
6:23. Está aí a entrevista que o Lucas Batista fez com a advogada Ticiane Carneiro, comentando aí as regras, né, para garantia da legalidade nesse sistema aí de vaquinha eleitoral, um assunto que vai repercutir muito esse ano, né, esse ano eleitoral aqui no Brasil. Seguimos, Sueli?
Seguimos sim, porque olha, João Pessoa sedia um dos principais eventos mundiais sobre radiodifusão, multimídia e também comunicação digital. Felipe Lima acompanhou a abertura do simpósio e traz as informações para a gente.
O Simpósio Internacional de Sistemas Multimídia e Radiodifusão começou em João Pessoa. O evento promovido pelo I3E acontece até sexta-feira no Hotel Manaíra e reúne pesquisadores e nomes importantes da tecnologia e da comunicação com o objetivo de debater a chegada da TV 3.0 integrada à internet. Na pauta também estão o impacto da inteligência artificial, a velocidade do 5G e do 6G para streaming de alta qualidade e como essas tecnologias podem promover a inclusão digital no país. Cristiano Acamini é coordenador-geral do evento em João Pessoa e ele detalhou o que é o simpósio e os destaques.
Este simpósio ele é muito importante para a comunidade científica. É a 21ª edição deste simpósio no mundo e é a primeira vez na América Latina. Então, olha só a importância desse simpósio para nós aqui no Brasil. É um simpósio que fala sobre banda larga, né, e radiodifusão. Então, de uma forma geral, sistemas multimídia, né, que envolvem internet e o sinal do ar pela antena. Né? Então, neste simpósio, nós estamos discutindo o futuro, né, do sistema multimídia. Né? Então, hoje, né, como nós vimos aqui na apresentação da Anelisa, nós vimos o atual, que é a TV 3.0. Mas aqui, como nós estamos num evento acadêmico-científico, nós já estamos pensando no futuro, daqui 20 anos, o que, que será a TV daqui 20 anos, né? Então, nós temos aqui pesquisadores de mais de 13 países, né, que irão apresentar seus trabalhos científicos, né, mostrando possíveis, né, evidências, né, de melhorias para o futuro da TV brasileira.
É a primeira vez que o Brasil recebe o evento em 21 edições. A escolha não foi por acaso, porque pesquisadores do Laboratório Lavide da Universidade Federal da Paraíba desenvolvem tecnologias para a televisão há 30 anos. O software Ginga, nascido aqui no estado, já está embarcado em mais de 150 milhões de aparelhos de TV na América Latina. Com a TV 3.0, a ideia é que nos canais, com um clique no controle remoto, o telespectador poderá, inclusive, acessar serviços públicos locais diretamente na tela. O professor Guido Lemos revela que o sistema também será uma ferramenta de segurança pública.
A gente vai poder enviar informações pela televisão, especificamente para a região onde aconteceu o problema, com a foto da criança foi sequestrada, o que foi que aconteceu ali, um alerta que a gente chamou alerta de emergência, para que aquela população fique sabendo do que houve e possa colaborar com a polícia, com os órgãos, né, do governo ali para tentar resolver aquilo, além de alertas climáticos, na área de saúde, trabalhar campanhas de saúde. Então é uma ferramenta bem potente que vem aí.
Os primeiros aparelhos com essa nova tecnologia devem chegar ao mercado até o fim deste ano. Em relação às emissoras de rádio, Guido Lemos explicou que, em termos gerais, a transição do analógico para o digital ainda não foi feita.
O rádio no Brasil, a gente não fez a transição do analógico para o digital. Em alguns países isso já foi feito. Inclusive está aqui o Roberto Coletti do Ministério das Comunicações, que a gente tem teve uma discussão durante um tempo, participei de um evento em Brasília que se discutiu isso, a gente estava tentando ver se virava, mas a questão é a seguinte: em televisão você tem a concorrência ali forte, né, das plataformas de streaming entregando conteúdo com qualidade já 4K, então a gente precisa evoluir na TV aberta. Então essa geração de TV aberta a gente vai distribuir vídeo 4K até 8K, né, tem capacidade para distribuir, para a gente empatar o jogo ali ou até tentar melhorar o jogo, porque TV aberta tem a coisa do tempo, né? Por exemplo, assistindo o jogo, Você está assistindo jogo na plataforma de streaming, seu vizinho na TV aberta, ele grita o gol e fica um negócio meio sem graça, mas enfim, tem algumas vantagens que têm que ser exploradas, mas a gente precisa nivelar a qualidade de imagem, a interatividade das plataformas. Isso está sendo feito. Com relação ao rádio, o setor precisa se mobilizar e dizer, bicho, eu quero melhorar. Eu preciso melhorar. Por exemplo, com rádio digital, a gente pode ter rádio para surdos, certo? Porque a gente tem ali a telinha do rádio, pode ter o Libras, certo? O bonequinho lá do Libras, ou uma pessoa, um humano fazendo ali, né? É o Libras do que está sendo de um programa jornalístico, né? Que seria acessível para, por exemplo, surdos, se a gente tivesse rádio digital. Aí essa questão de interatividade, etc., essas coisas também são possíveis, né? Porque a gente já, do ponto de vista de pesquisa, a gente já analisou como é que seria o Ginga, esse software que está na TV, que possibilita a interatividade no rádio. Então tem pesquisas. Mas o setor precisa querer.
Sim.
Entendeu? Precisa querer provocar o governo, e o governo trabalha na regulamentação, no incentivo à pesquisa, como aconteceu na televisão, né? Então a gente tem investimento na TV 2.0. Né, foi feito um investimento grande, agora na 3.0 tem um investimento grande também de P&D e de transferência de tecnologia para o mercado. Para o rádio, falta o setor dizer eu quero, né, e provocar o governo para a gente começar o processo.
Felipe Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:29. Obrigado, Felipe, trazendo informações preciosas aqui para a gente sobre esse simpósio mundial relacionado aí à radiodifusão, multimídia e também comunicação digital que está acontecendo aqui em João Pessoa.
A gente segue agora para Campina Grande com um giro de notícias. O nosso correspondente Rostam Lucena conta sobre a Feira de Tecnologia de Campina Grande e outros assuntos. Bom dia, Rostam.
Bom dia e uma ótima quinta-feira para vocês da bancada e para todos que estão acompanhando o Jornal Estadual. Está acontecendo no Centro de Convenções a 15ª edição da Feira de Tecnologia de Campina Grande, a FETEC, promovida pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba, em parceria com a Fundação Parque Tecnológico e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FETEC retorna após 9 anos, tendo como tema Inteligência Artificial, Inovação e Sustentabilidade. O evento reúne universidades, empresas, startups, instituições públicas, centros de pesquisas, investidores e a sociedade em geral. São mais de 100 empresas, 150 estantes de exposição, mais de 10 palestras e painéis temáticos e a participação de mais de 30 instituições. A FETEC tem uma programação voltada à geração de negócios, à difusão da inovação e ao fortalecimento da economia baseada no conhecimento, e oferece uma oportunidade estratégica para aproximar os pequenos negócios das novas tecnologias e das tendências que vêm transformando o mercado. Nesta quinta-feira, será realizada a FETEC Jovem, voltada ao público estudantil. A programação inclui projetos, competições tecnológicas, oficinas, palestras para estudantes e educadores e atividades que estimulam o empreendedorismo e a inovação entre os jovens. A participação ocorre por meio das secretarias de educação e de instituições de ensino. A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, a STTP, está disponibilizando o transporte público, facilitando o deslocamento dos visitantes da Feira de Tecnologia. Uma linha especial está fazendo a ligação entre o Terminal de Integração, no centro da cidade, e o Centro de Convenções, até o domingo. Os horários de operação são definidos de acordo com a programação da feira. Hoje será das 9 às 17 horas. Amanhã, das 15 às 21 horas. No sábado e no domingo, os ônibus irão circular das 10 horas às 16h30. O Basquete Unifacisa renovou o contrato com o técnico Pablo Costa, que vai para a sua terceira temporada no comando do Jacaré. O objetivo é elevar o nível do time para alcançar voos mais altos na temporada 2026-2027 do Novo Basquete Brasil. Na última temporada do NBB, o Jacaré foi eliminado pelo Corinthians nos playoffs. A equipe está passando por uma renovação do elenco e, antes de disputar o NBB, vai participar do Campeonato Paraibano. De Campina Grande, Rostam Lucena, para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:32. Obrigado aí, Rostan, trazendo informações atualizadas aqui pra gente sobre a Rainha da Borborema, né? Isso, Eli?
Com certeza. Saber o que é que tá acontecendo pras bandas de lá também, mas por enquanto o que a gente vai saber é o intervalo que tá chegando agora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações pra você.
Jornal Estadual. Volta já. CYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba. A história das Copas na Tabajara.
Diferente do formato atual, onde centenas de países lutam por uma vaga durante anos, a edição de 1930 foi a única sem eliminatórias. A FIFA enviou convites, mas muitos países europeus recusaram devido à crise econômica de 1929 e à longa distância. Bélgica, França, Romênia e Iugoslávia foram os únicos representantes da Europa após muita pressão diplomática. Esse cenário bizarro de torneio por convite nunca mais se repetiu, pois a partir de 1934 a demanda tornou-se tão alta que a FIFA instituiu as fases qualificatórias para filtrar as seleções participantes.
Olá, ouvintes da Tabajara. Aqui fala o Pedro Osmar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Eric Von Sosten.
Sou Valdonato e é muito bacana saber que a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Muito bem, são 6:34. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do nosso Jornal Estadual nessa manhã de quinta-feira, 9 de julho de 2026. Obrigado demais pela sua audiência, pela sua companhia nessa manhã. E claro, lembro que você pode participar e interagir com a gente pelo WhatsApp. Deixe a sua mensagem ou também o seu áudio, que seja curtinho, né, pessoal? Você pode enviar essa mensagem ou seu áudio para o número 98128-1055, 98128-1055. E já tem mensagem chegando aqui no nosso WhatsApp. O PS Carvalho, aqui do Jardim Oceania, diz assim pra gente: deixando o meu bom dia cheio de alegria para os amigos da Rádio Tabajara e também para os ouvintes. Ele diz que está na audiência ali do Jardim Oceania e depois já segue a caminho aqui da UFPB. Valeu aí, PS Carvalho, pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre. E a gente segue aqui com mais informação para o nosso ouvinte, não é isso, Eli?
Com toda certeza. Antes, mandar um cheiro, né, para a PS de Carvalho, que está indo aí trabalhar, sempre acompanhando também nossa programação. Ouvinte assíduo e diário
com
aqui
certeza
da Rádio Tabajara. Sempre muito interativo e gentil com todos nós aqui, né? Então, obrigada pela sua audiência. E você, assim como o PS de Carvalho, também pode mandar pra gente sua mensagem 981-28-10-55. E aqui o nosso objetivo é te deixar bem informado, por isso que a gente já vai aqui para nossa próxima informação, que é para saber se você conhece alguém com diagnóstico de transtorno do espectro autista depois de adulto. Você conhece?
Eu conheço, Sueli.
Eu também conheço.
Tem alguns casos aí.
Pois é. Com a disseminação, né, dos conhecimentos sobre o autismo, cada vez mais pessoas adultas e adolescentes que nunca tiveram um diagnóstico correto têm conseguido identificar as condições.
Pois é, Sueli. Esse reconhecimento pode trazer respostas às pessoas que viveram anos com dificuldades e finalmente podem buscar o acompanhamento adequado. Vamos ouvir uma reportagem sobre esse assunto com a nossa repórter, a Lucélia Pereira.
Embora o transtorno do espectro autista, o TEA, costume ser associado à infância, o diagnóstico também pode acontecer na adolescência ou na vida adulta, principalmente em pessoas que aprenderam a mascarar alguns comportamentos. A neuropsicóloga Geisa Guedes fala sobre os sinais que podem chamar a atenção em um adulto e indicar a necessidade de uma avaliação para o autismo.
Seria aquela pessoa mais reservada, que muitas vezes não quer se socializar muito com os colegas dentro do trabalho. Não é que ele não goste, é porque, queira que não, aquilo dali tira ele do foco de onde ele está. Muitas pessoas saem para passar, ele não quer, né? Ruídos, né? Muitos barulhos, ele não consegue se concentrar, mas ele está ali aguentando, né? Mas quando chega em casa, muitas vezes nervoso, o trânsito em si, né? Isso tudo assim, sensibilidade a mais.
O diagnóstico do autismo é feito por uma equipe especializada e envolve avaliações realizadas por profissionais como neurologistas, psiquiatras e neuropsicólogos.
E nessa avaliação a gente aborda muitas assim, coisas que podem ajudar, não só a memória, né, ver como é que estão os prejuízos na memória dele, no social dele, né? Vai identificar outras coisas que muitas vezes nas primeiras partes que a gente possa ser que tenha um diagnóstico de TDAH, possa ser que tenha mais alguma coisa. Pode ser que tenha ali uma ansiedade, possa ser que tenha ali uma depressão, possa ser que tenha ali outras coisas, né?
A neuropedagoga Josineide Fernandes recebeu o diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista. Ela conta como surgiu a suspeita de que poderia estar dentro do espectro.
A suspeita surgiu há cerca de 15 anos, quando minha irmã, que estudava na sua pós-graduação, sobre esse tema. E daí ela desenvolveu esse tema como projeto de TCC. Começou a perceber alguns sinais em mim. Até então, eu apenas acreditava que era uma pessoa muito diferente das outras. Sempre me esforcei para me adaptar, mas sentia que havia algo que eu não conseguia explicar. Em vários momentos da minha vida, percebi que situações que pareciam simples para as outras pessoas exigiam de mim um desgaste enorme.
Descobrir o autismo na vida adulta permite compreender melhor a própria história e ter acesso ao acompanhamento mais adequado. A neuropsicóloga Geisa Guedes explica os benefícios desse reconhecimento.
Quando a pessoa recebe o laudo que tem TDAH e TEA, né, eu já como algum tempo na profissão, muitos deles falam assim, poxa, parece que saiu um peso dentro de mim, né, das minhas costas, da minha vida, porque, queira que não, você ser rotulado a vida toda, sabe, ouvindo, ou até não ouvindo, ou até mesmo ele mesmo se dizendo que ele não é capaz, né? Então, quando esse laudo vem, ele vê que não é uma culpa dele, que não é ele não é um fracasso, que ele não é isso. Mas, logo, muitas vezes também, depois do laudo, né, ele vai também conhecer todos os seus direitos que ele possa ter, né? Por exemplo, em concursos, né? Mais tempo, né, em concurso, inclusão escolar para as crianças também, atendimento prioritário, né, acesso a medicamentos, terapias, né? Então, queira que não, abre-se uma outra porta também para ele, para que ajude ele nesse novo processo de identificação. Quanto mais você aprender sobre o TDAH e o TEA junto com a sua terapia, junto com o psiquiatra e todos os direitos que ele envolve, realmente a sua acessão a social melhora.
Depois do diagnóstico, Josineide Fernandes conta o que mudou na vida dela.
Depois do diagnóstico, passei a me aceitar. Tive ajuda também de várias pessoas, de uma forma que nunca havia conseguido antes. Aprendi que não preciso esconder quem eu sou para ser aceita. Hoje compreendo melhor os meus limites, respeito minhas necessidades, valorizo minhas capacidades. Ainda enfrento desafios e momentos de incompreensão, mas deixei de me culpar por ser diferente.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Agora 6:41, tá aí, ouvimos então a Lucélia Pereira, né, falando com relação a essa questão do diagnóstico tardio, como é chamado, né, para o autismo. Muitas pessoas adultas que não conseguiam, tinham algumas dificuldades com relação a entendimento de si, e hoje, com essa possibilidade do diagnóstico, faz com que essas pessoas se conheçam e com isso ela traga respostas, pelo menos as pessoas que eu convivo, que foram diagnosticadas com autismo agora, depois de adultos, conseguiram ter até uma melhoria na qualidade de vida, Francisco.
É isso mesmo, Celia, os estudos da área indicam, inclusive, que esse diagnóstico tardio permite que essas pessoas, elas se encontrem com a própria identidade, se encontrem consigo isso. mesmo, porque ali, até então, elas se sentiam muito diferentes, isoladas, e quando vem esse diagnóstico, eles entendem realmente o motivo para que eles pudessem se sentir ali estranhos ou diferentes das outras pessoas. Então, esse diagnóstico tardio acaba sendo um encontro com a própria identidade. E lembrando, pessoal, muita gente fala assim que, hoje em dia todo mundo é autista, né? Não sei o quê, fica aí nesse dilema. Na verdade, não é isso, pessoal. Não é que o número de autistas, o número de diagnósticos tenha aumentado assim por si só. Na verdade, esse número vem crescendo porque hoje em dia há mais acesso à informação. Os médicos, os profissionais de saúde estão mais habilitados para reconhecer ali desde a infância os primeiros sinais de autismo nas crianças. E, claro, o próprio tema está tendo cada vez mais visibilidade. Então, isso leva, claro, a um maior número no diagnóstico, porque as pessoas passam a procurar mais os serviços de saúde em busca dessas respostas.
Pois é, e respostas que vêm mesmo tardia, mas traz essa tranquilidade, traz esse entendimento de si. Eu acho que isso faz toda a diferença para a vida dessas pessoas que por vezes se angustiavam por não se encaixar ou não estarem na mesma sintonia Exato. Que outras ao redor. E é importante sim. Eu acredito que você ter esse entendimento do que de fato você é, a pessoa que você é, faz uma diferença na sua vida e nas pessoas com que certeza, vivem com você senhora. Também.
É isso.
Agora, 6h43, vamos trazendo outras informações para vocês aqui, porque olha, até junho deste ano, a Paraíba registrou 87 transplantes de órgãos e tecidos, um crescimento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado.
Pois é, Sueli, a ampliação da rede de doação e de transplantes reforça aí a esperança das 848 pessoas que ainda aguardam na fila dos transplantes aqui no estado. A Vanessa Queiroga tem mais informações para a gente.
O Receita Atende é uma iniciativa da Receita.
A Central Estadual de Transplantes da Paraíba registrou nesse primeiro semestre de 2026 um crescimento de 37,5% no número de doações de múltiplos órgãos e de 40,3% na quantidade de transplantes realizados, em comparação com o mesmo período de 2025. De janeiro a junho deste ano, foram contabilizadas 22 doações de múltiplos órgãos, enquanto que no mesmo intervalo de 2025 foram registradas 16. De acordo com o gerente operacional da Central de Transplantes da Paraíba, Diego Correia, esse balanço reflete o fortalecimento da rede de doação.
A Central Estadual de Transplante ela está em ascensão em número de doações de órgãos, tecido e transplante. No ano 2026, já chegamos a 23 doações de múltiplos órgãos e um número de 88 transplantes realizados de órgãos e tecidos. Neste primeiro semestre de 2026, o número maior de doações e transplante foram de córneas, tecido. Onde, em relação a transplante, chegamos aí a 66 transplantes de córneas. Em relação a órgãos sólidos, chegamos em seguida com o fígado, sendo realizado 13 transplantes hepáticos. Em seguida, coração, com 2 transplantes realizados. E também temos medula óssea, que é uma nova modalidade em nosso estado da Paraíba, onde foram realizados aí 6 transplantes de medula óssea.
O gerente Diego Correia falou também sobre a lista de espera de pessoas que aguardam por um transplante na Paraíba.
Aqui em nosso estado, atualmente, temos um total de 848 pessoas que aguardam na lista. Deste total, existem 664 que aguardam por uma córnea. Coração, temos 3. Fígado, 25. E rins, 156.
Cada doação representa a possibilidade de transformar e salvar vidas, como explica o gerente Diego Correia.
Quando falamos em doação de órgãos, estamos falando de milagre, de renascimento, de esperança. Então, quando falamos da importância, é porque existe uma lista de espera com crianças, com jovens, com adultos, com idosos, que aguardam por um transplante. E para quem aguarda por um transplante, é porque é o último recurso da medicina. Quando foi feito tudo e nada resolveu, então só resta aguardar por um transplante. E para isso acontecer, depende que a família que perdeu um ente querido, que tanto ama, sabe, tenha essa sensibilidade em doar. E quando falamos em doar, é necessário falar em vida sobre doação, porque a doação hoje, ela é consentida. não presumida. O que vale na prática no Brasil sobre doação é se expressar em vida para a família, porque quando chegar esse momento de perda do seu ente querido, aquela perda pode ser um ressignificado, deixar um legado com a doação para quem aguarda por um transplante. Então, falar de doação, falar de transplante é falar sobre vida.
Vanessa Queiroga para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
6:47, está aí então, né? Trazendo essa informação para a gente, Vanessa Queiroga, sobre a questão do balanço da doação dos órgãos. Mas para além disso, sabe, Francisco, eu acredito que isso é um gesto de amor, não só para com a pessoa que se foi, uma declaração de amor para aquela pessoa, mas para a sociedade mesmo, né? Você saber que aquele órgão que não vai ter mais utilidade para aquela pessoa, mesmo porque ela já se encontra, para quem acredita, em outro plano, tem uma outra questão de vida agora. Então, aquele material que fica, que é o nosso corpo, a matéria, se há a possibilidade de ajudar outra pessoa com ela, por que não fazer, né?
Exato. E é importante, pessoal, que todo mundo possa conversar aí com seus familiares sobre essa liberação, né, para doação de órgãos, porque aqui no Brasil essa liberação ocorre a partir da aprovação da família, da autorização da família. Então, aí todo mundo tem que já autorizar, conversar em casa, né, caso queira ser doador, já tem que ter essa conversa prévia para que a família possa, de fato, dar andamento a essa sua vontade num pós-vida, né, após a sua morte.
Pois é, inclusive eu sempre digo e já deixo registrado aqui, ó, todo mundo é testemunha, se for preciso, pode doar, eu não preciso para nada mais não, então dê para quem vai precisar, se bem que os olhos vai estar meio complicado, né, se fosse, mas é isso, pessoal, é uma questão, é um ato de verdadeiro amor, né? É um ato de amor total.
E é uma forma de se manter vivo, né, de alguma forma, né, ajudando outras pessoas, tem um pedacinho seu ali na vida de outra pessoa, então uma mensagem, né, de fato é um ato concreto de amor.
Exatamente. Francisco,
vamos seguindo ainda. Bora. Dentro dessa temática de saúde, Sueli, a gente segue agora falando ainda sobre saúde, porque após exames foi descartada a suspeita de meningite bacteriana em um estudante aqui da capital.
Apesar da boa notícia, a meningite ainda é um problema de saúde pública, com cerca de 2 mil casos registrados no país apenas este ano. Vamos saber mais sobre a doença com Lucélia Pereira.
De janeiro a abril de 2026, o Brasil registrou cerca de 2 mil casos de meningite, segundo o Ministério da Saúde. O número já supera o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 1.980 casos da doença e 168 mortes. A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. O infectologista e presidente da Sociedade de Infectologia da Paraíba, Tiago Monteiro Gomes, explica quais são os principais tipos da doença e quais representam maior risco à saúde.
A meningite, ela tem, né, ela pode ter diferentes causas, né? E quando a gente fala em meningite, a meningite nada mais é que a inflamação dessas membranas, das membranas que envolvem ali o cérebro e a medula. Quando a gente tem uma meningite, ela pode ser causada realmente por inúmeros tipos de vírus, e a gente sabe que tem muitos tipos de vírus que circulam no nosso dia a dia, bactérias, e também fungos e outros micro-organismos, né, que podem estar envolvidos. Quando a gente fala na preocupação em relação ao tipo de meningite, né, a que mais nos preocupa termina sendo a meningite causada por bactérias, né, porque é um quadro que pode piorar de forma muito, muito rápida, uma vez que se instale. E não só isso, mas também pode gerar, né, sequelas, deixar sequelas graves, caso o paciente tenha a meningite e não recorra ao atendimento médico em um tempo oportuno, né?
Reconhecer os sinais da meningite é fundamental para que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível. O especialista destaca quais são os principais sintomas da doença em adultos e bebês.
O que é mais comum a gente ver no dia a dia, né? A gente encontra aquele paciente que tem uma febre alta, né? Além da febre alta, uma dor de cabeça muito intensa, uma rigidez no pescoço, que a gente chama de rigidez de nuca, aquele paciente que tenta encostar o queixo no peito e não consegue, né? Vômitos associados a isso. E além de, muitas vezes, que podendo acontecer também a confusão mental, a pessoa começa a falar coisas que não fazem muito sentido. Isso eu estou falando para o paciente adulto. É diferente, por exemplo, dos sintomas que a gente observa em um bebê. O bebê é aquele bebê que fica um pouco mais irritado, tem dificuldade de mamar, aquela moleira dele, né, que, e é por isso que os sintomas do bebê são diferentes, é porque a parte óssea da cabeça do bebê ainda não está fechada, então ela fica inchada.
A vacinação continua sendo a principal forma de prevenção contra os tipos mais graves de meningite. O presidente da Sociedade de Infectologia da Paraíba, Tiago Monteiro, explica quais vacinas estão disponíveis no Brasil.
A gente tem um programa de vacinação no nosso país que é muito robusto. Então, uma vez que esse paciente nasce, ele já passa a fazer o acompanhamento ali na unidade de saúde, né, fazendo as vacinas, né, que são necessárias, inclusive com a primeira dose e as suas doses de reforço, né, para poder proteger contra a vacina. Tem a vacina pneumocócica, a meningocócica, né, para os mais velhos, né, os adolescentes, por exemplo, né. Hoje em dia nós temos a ACWY, que também é feita, e é importante, uma vez que você não sei que vacina que eu preciso, o que que eu preciso fazer, procure sua unidade de saúde, né, porque lá, né, o profissional de saúde que estará ali vai orientar em relação à vacina que é necessária para que você se mantenha, né, o paciente se mantenha protegido.
Nos casos de meningite bacteriana, considerada a forma mais preocupante da doença, o diagnóstico e o tratamento precoces são essenciais para reduzir o risco de complicações e sequelas. O infectologista explica como é feito esse tratamento.
Esse tratamento, ele é feito por meio de antibióticos, né, e o paciente internado, para que ele seja monitorizado ali dia após dia, para avaliar o quanto que ele evolui ao longo desse tratamento. Então, esse diagnóstico, uma vez que seja feito, o paciente, ele termina sendo acompanhado ali na unidade de saúde, né, no hospital, para que a gente faça o controle desses sintomas, né, o tratamento e controle dos sintomas que estão presentes ali no momento que o paciente adentrou ali o hospital. Então, é importante, né, que uma vez que haja essa suspeita, que esse paciente, ele seja encaminhado à unidade de saúde, para que o diagnóstico, ele seja feito da forma precoce, porque se a gente faz um diagnóstico de forma precoce e institui o tratamento, né, direcionado à necessidade do paciente, né, de forma oportuna, a gente consegue, por consequência, diminuir complicações.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:54. Obrigado, Lucélia, trazendo informações atualizadas aqui para a gente sobre essa doença que é tão séria, né, a meningite bacteriana. Que bom que foi descartada a suspeita da doença aqui no estudante da capital, não é, Sueli?
Com toda certeza, isso vai fazer uma diferença para o tratamento, inclusive, né? Porque quando você é diagnosticado com alguma doença, a exemplo da meningite, você tem todo um tratamento que é feito, mas quando se descarta o tipo, facilita para a medicação, facilita na recuperação. Não que vá ser algo muito tranquilo, por isso que é importante. A vacinação faz toda a diferença,
com certeza,
Francisco. E, infelizmente, a gente vem entrado numa era de incredulidade tão grande com a vacina. Mas se hoje se algum tempo atrás a gente não tinha os casos, é porque a vacinação estava sendo eficiente. E se hoje a gente está voltando a ter o caso, não só dessa, mas de diversas outras doenças estão voltando, é porque, infelizmente, essa inconsequência das pessoas de não tomarem um preventivo, que é a vacina, está afetando diretamente a vida das pessoas, fazendo doenças que há muito tempo não tinha e tinha, ou até mesmo tinha, mas num número muito inferior, tem aumentado, e isso traz uma preocupação como um todo na questão da saúde. Então,
a gente faz
aquele alerta, né?
Vacinem-se. Sempre. E aí a gente pensa, qual que é o legado que essa geração quer deixar para as futuras gerações, né?
Pois é.
É um legado de destruição de doenças ou um legado de prevenção, de controle, né, de todas essas variações aí sanitárias? Enfim, cabe aí a conscientização de todos nós.
Com certeza. Vamos mudar de assunto agora, depois dessa reflexão que a gente espera que surta algum efeito na sua vida, para você que não está acreditando na vacina, acredite nela sim, é porque o assunto agora é violência praticada por adolescentes. Casos recentes de bullying e planejamento de ataques contra a escola aqui no estado são alguns exemplos que têm espantado a sociedade e causado muitos questionamentos.
Pois é, um assunto extremamente sério, né, Sueli?
É.
A psicopedagoga Moisete Neves conversou com a Ivina Souto no Fala Paraíba e abordou a relação desses comportamentos com o abuso da internet. Vamos ouvir um trecho.
A internet, ela potencializa tudo. Seja questões de amizade, de afeto, de busca por namoro, relacionamento, mas também a violência. Então, esses dois casos que você citou, eles ilustram de forma, assim, muito dolorosa, tá? o limite extremo de um fenômeno que vem se desenhando há muito tempo, seja nos consultórios, seja nas escolas, seja em casa, né, que é o colapso da tolerância. Os jovens, as crianças, elas não são mais tolerantes à frustração. Isso tudo é potencializado pelo imediatismo digital. E aí, óbvio, a gente vai conversando e a gente vai vendo que, por exemplo, quando uma criança chora hoje, o que é que se faz? Se entrega um tablet, se liga o celular, se coloca no desenho. Então, assim, esse imediatismo de livrar-se de um possível problema está causando problemas muito maiores nessa geração que a gente tem aí.
Essa permanência em frente a telas e tendo contato com outras pessoas através da internet. E aí eu vou falar desde a infância, mas incluindo muito mais os adolescentes, que já tem uma outra dinâmica. Acaba tirando, muitas vezes, a sensibilidade dessa pessoa para questões sociais?
A gente tem falado sobre essa perca da habilidade social, tanto nos adultos e principalmente nos adolescentes. Então, eles preferem muitas vezes chegar na escola, se trancar no quarto e ficar lá tarde, noite, a madrugada inteira. Então, essa perca dessa habilidade social me faz indiferente ao que acontece ao meu redor. Isso me faz distante ao que acontece ao meu redor, ou seja, eu vou perdendo empatia, né? Esse caso da professora que aconteceu, acho que foi em Curitiba, isso é, assim, bizarro. Não existe outra palavra, né? Você não conseguir medir as consequências de que acontece uma pessoa engolir um caco de vidro. Então, assim, falta essa empatia em relação ao outro. Então, de fato, o adolescente, né, no ambiente digital, ele é o centro do seu próprio universo, né? Ele escolhe o que vê, ele escolhe com quem interage, ele bloqueia se alguma coisa desagrada. Então, eu perco essa sensibilidade ao que está ao meu redor, às pessoas, ao sentimento do outro. Então, isso, assim, são coisas, assim, muito graves que estão acontecendo na nossa sociedade.
E quando a gente fala sobre bullying, por exemplo, é algo que o nome foi dado há menos tempo. Infelizmente, isso acontece há muito mais tempo do que a nomenclatura bullying foi dada, né, usada aqui no país. Só que parece que com a internet foi ganhando novas camadas que ficaram ainda piores, né?
Isso, né? A gente tem hoje a banalização do choque, ou seja, os adolescentes, eles consomem muitos conteúdos violentos, memes de humor duvidoso, né? Discursos de ódio, comunidades que são, assim, tem aqueles nichos, uns canais muito fechados, e são para discutir, por exemplo, falar mal de meninas, do corpo, né? Dessa superioridade masculina. E aí as meninas também têm essa questão muito da competitividade nociva em relação a enxergar a outra como um inimigo, enfim. Então, tudo isso é muito fomentado dentro da rede social, né? E também a gente tem essa questão da desumanização do outro. O sofrimento alheio é meio que filtrado ali na tela, né? E perde o peso da realidade. Então, quanto mais eu estou dentro de uma realidade paralela, que é a internet, mais eu fico alheio ao sentimento do outro. Então, a subjetividade do outro não me interessa, né? A subjetividade do outro passa a ser um alvo. Ou seja, aquilo que eu enxergo como uma vulnerabilidade, por exemplo, um adolescente que usa óculos ou que está um pouco acima do peso. Né? Não me interessa, por exemplo, se ele tem dificuldades de enxergar ou se ele tem dificuldades de emagrecer ou se ele tem um histórico familiar, por exemplo, de obesidade. Não interessa. O que eu quero é que aquela vulnerabilidade do outro se torne um alvo. Né? E aí a gente precisa estender essa discussão. Tá? A justiça, óbvio, que vai sempre buscar algo que seja mais rápido ou imediato para se resolver, mas as questões relacionadas ao bullying não estão diretamente ligadas à responsabilização da escola. O bullying, ele é formado a partir de referências que eu tenho sobre o outro. Então, se a minha educação não é uma educação empática, social, se dentro da minha casa eu não aprendo a respeitar os outros, então o grupo de adolescentes, ou seja, os meus colegas, vão ter muita influência sobre mim. E isso é um ponto que a gente precisa discutir.
Agora 7h02, pois é, tá aí, né, a Moisete Neves, que é a psicóloga, trazendo informações pra gente com relação a essa questão dos adolescentes, o comportamento que eles vêm apresentando abusivo com relação ao uso da internet, com relação à questão do bullying. Isso é um assunto muito sério, Francisco.
Extremamente preocupante, né, porque os professores cada vez mais expostos a situações de perigo e também os estudantes, né, passando aí por essas situações de preconceito, por estigmatização. Então é importante os pais, a equipe das escolas, né, os profissionais psicopedagogos estarem sempre atentos para acompanhar essas situações, porque envolve tanto a saúde mental dos estudantes quanto também a própria proteção física, né?
Com certeza, né? Olha, antes da gente chamar o intervalo, vamos chamar o Oswaldo Travassos, que vai chegar com a gente com mais informações aqui com relação, dessa vez, a um fórum, né, que está acontecendo aqui em João Pessoa. É isso, Oswaldo?
Isso, Sueli. João Pessoa sedia hoje é a segunda edição do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes. O encontro vai começar a acontecer daqui a pouco, às 8 da manhã.
Daqui a uma hora,
né? Ele vai até às 5 horas da tarde no Centro Cultural Ariano Suassuna, localizado no complexo do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. O evento vai reunir prefeitos, gestores públicos e especialistas para discutir soluções tecnológicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à modernização da gestão pública.
É isso. Importante demais.
Muito bem. Obrigado, Oswaldo, aí, pela informação. Você volta daqui a pouco, né?
Daqui a pouco.
Ok. Pessoal, agora são 7h04. Vamos fazer aqui mais um intervalo no JE. Em instantes, a gente volta com mais informações.
Jornal Estadual. Volta já.
CYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Olá pessoal, meu nome é André Moraes.
Olá pessoal, eu sou Cris Maurício.
Olá pessoal, meu nome é Sandra Belê. Estou muito feliz porque a minha música toca aqui na rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Agora 7h05, de volta com o Jornal Estadual. A gente falou que era rapidinho e aqui estamos com a segunda hora, seguindo no compromisso de trazer informações para vocês que estão aqui conosco, acompanhando todo o jornal. Lembrando que nosso canal no YouTube, a gente está ao vivo por lá, mas o nosso chat não está disponível devido às questões eleitorais, mas você pode mandar mensagem para a gente, interagir. Quero saber quem é que está aqui com a gente acompanhando pelo 981-28-1055. Esse é o nosso contato, que está aí abertíssimo para sua participação e interação. Francisco, vamos para a nossa primeira entrevista?
Vambora, Sueli. Agora são 7h06. O assunto agora, pessoal, é um assunto sério, né? Envolve os riscos de choque elétrico. E aí, lembrando que dois trabalhadores morreram nessa quarta-feira, vítimas de acidentes envolvendo choque elétrico aqui na Grande João Pessoa. Um dos casos aconteceu em Santa Rita, onde um homem sofreu uma descarga durante uma obra e caiu de uma altura de cerca de 6 metros.
Pois é, o outro acidente aconteceu no bairro de Mangabeira, aqui em João Pessoa, durante a manutenção elétrica de uma loja. As ocorrências reforçam aí o alerta para os cuidados necessários ao lidar com eletricidade, seja no trabalho ou em casa. E para falar sobre prevenção e segurança, nós conversamos agora com o engenheiro eletricista, o Francinildo Cardoso, que já está conosco ao telefone. Francinildo, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Estadual.
Bom dia, Sueli Gonçalves e Francisco Alves, e bom dia a todos os espectadores da Rádio Tabajara. Primeiramente, eu quero manifestar minha solidariedade, sim, às famílias nesse momento de perda. É uma perda irreparável dois trabalhadores que saíram da sua casa para trabalhar e infelizmente não voltaram. E estou aqui para falar um pouco sobre as medidas de segurança necessárias para um trabalho com alto risco de um choque e uma perda fatal.
Pois é, Francinildo, muito bom dia para você, obrigado pela sua presença. Para a gente começar, né, comentar um pouquinho aí sobre esses dois acidentes fatais, né, envolvendo aí eletricidade, que aconteceram ontem, como a gente já vem falando, e muitas vezes esse risco, né, desses acidentes acaba sendo subestimado. Na sua opinião, sim, por que é que a eletricidade exige aí tantos cuidados para que se evite, de fato, esse tipo de acidente?
Bom, a eletricidade, ela é um elemento físico invisível. Então, a gente trabalhando com eletricidade, a gente não vê ali a corrente elétrica, um cabo que está passando energia ou não está passando energia, e isso redobra os cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de instalação. Então, primeiramente, para trabalhar com esse tipo de instalação, o profissional ele tem que ser qualificado e capacitado. Ele passa por um curso, ele passa por um treinamento, e ali ele vai saber todos os procedimentos de segurança para atuar naquele momento. Então, antes de iniciar qualquer atividade com eletricidade, o profissional ele tem que fazer uma análise preliminar de risco. Isso é semelhante a uma viagem que a gente vai fazer no nosso carro. A gente, antes de viajar, a gente checa o óleo, a gente checa se os pneus estão bons, para a gente garantir que a gente vai e volta em segurança. Trabalhar com eletricidade tem que ter o mesmo cuidado e redobrado ainda mais. Então a gente precisa checar todos os pontos de possíveis falhas. O que é que pode levar a causar um acidente? Será que tem fios expostos? Será que tem uma rede da Energisa próximo onde eu possa ter um contato ali indevido e ocasionar uma descarga elétrica? Então, o primeiro passo para trabalhar com eletricidade é fazer uma análise preliminar de risco e nunca subestimar o potencial risco da eletricidade. Então, muitas vezes o profissional ele já atua há muitos anos, né, já levou choques pequenos e acaba subestimando o risco que a eletricidade pode causar no corpo humano. Então, isso são um dos principais fatores que levam ao choque elétrico e à morte devido a essa situação.
Pois é, você trazendo essa questão, Francinildo, ontem mesmo conversando com um amigo meu que é professor dessa parte de eletricidade, e ele disse que um grande problema para muitos profissionais desta área é quando eles perdem o medo. Se você perder, sim, o medo, você acaba não se colocando em todos esses pontos que você trouxe com relação aos cuidados, e com isso acaba acontecendo o que infelizmente aconteceu, vidas são perdidas. Inclusive, eu queria que você especificasse para a gente quais são os procedimentos de segurança que precisam ser seguidos antes de iniciar esse processo. No caso, você citou que deve ter essa análise de risco e tudo mais, mas com relação a material, uma roupa, uma bota, uma luva, como é que o profissional ele deve estar paramentado para isso?
Isso. Primeiramente, para qualquer serviço, tem que ser feita uma desenergização de todo o circuito. Então, o profissional vai lá, desliga o disjuntor, desliga a chave, para que não exista energia naquele circuito que ele vai operar. Ele, desligando o circuito, ele tem que checar se aquele circuito está realmente desenergizado. Ele usa um multímetro, um equipamento que ele vai identificar se tem tensão ou não. Apesar de estar desligado, mesmo assim ele precisa usar todos os equipamentos de segurança. Então tem que estar com a bota de segurança, uma bota com uma sola isolante. Essa bota ela tem que estar também em perfeito estado. Ela não pode ser uma bota desgastada, uma bota que já está trabalhando ali há 5 anos, luvas de proteções, óculos, capacete, tem o fardamento anti-chamas. Então, isso é chamado de equipamento de proteção individual, são os EPIs. Então, todos esses equipamentos, ele vai diminuir o risco de um acidente, de uma fatalidade. O corpo humano, ele tem uma certa resistência e a corrente elétrica ela flui ali no momento que tem a menor resistência. E a menor resistência é quando o profissional não está usando uma luva, uma bota, Então ele se torna um caminho fácil para a passagem de corrente pelo corpo humano. Então, dependendo de onde essa corrente passa, ela pode ter consequências graves. Se ela passar pelo lado direito do corpo, ela não atinge o coração, então o risco é menor de ter um óbito. Mas se ele passar pelo lado esquerdo, passando pelo o coração, ele pode gerar paradas respiratórias, fibrilação ventricular, uma parada cardiorrespiratória. Então, os primeiros procedimentos ali de reanimação são fundamentais para que a pessoa consiga sair dessa situação com vida.
Ô, Francinildo, muitos desses acidentes, inclusive, acontecem aí no dia a dia, né? Muitas pessoas ali vão resolver por conta própria ali situações do dia a dia,